Olá, galera, começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui para conduzir esse programa juntamente com Celso Shigami e Fred Figueroa. A gente vai falar da derrota do Sport por 2-1 para o Botafogo, uma partida que o Leão começou vencendo. O Botafogo ainda teve o jogador expulso no primeiro tempo e terminou tomando a virada. Começa aqui com o Fred. Fred Figueroa, meu amigo, tudo certo? O que é que você achou da partida?
Tudo em paz, Rafa. A minha melhor definição para esse jogo é que foi uma partida em que o Sport lembrou o que significa jogar uma Série A diante do primeiro adversário da primeira divisão que ele enfrentou no ano. Ele viu uma vitória se transformar em derrota por erros individuais. Erros que custaram muito caro, né? O Sport poderia ter não apenas vencido, como até construído uma vantagem no Engenhão. Fez uma partida coletiva interessante, né? Com alguns apagões, alguns momentos ruins, mas no total interessante. Porém, um conjunto de erros individuais na Série A não passam impunes. E ainda que tenha sido Copa do Brasil, foi contra adversário de Série A, um adversário que está gerando na alta nessa temporada, vem de decisões de Libertadores desde da pré-Libertadores, né? Passou por Colo-Colo, passou por Olímpia, está indo bem no grupo, também um grupo difícil. Então é um adversário que está muito competitivo, que conseguiu fazer um estádio, não estava lotada, a parte de cima do Engenhão estava mais vazia do que preenchida, mas conseguiu lotar o anel de baixo, deu pressão e jogou em clima de decisão. Enquanto o Sport foi muito melhor na organização, sobretudo do primeiro tempo, mostrou diante de um adversário mais forte que a sua qualidade ofensiva é boa, é um time que segue marcando gols, poderia ter feito pelo menos 3 ou 4 gols hoje nessa partida, mas voltando aqui para já passar a palavra e não fazer uma abertura muito longa, é isso, não dá para errar. E cada erro reverteu-se em gol do Botafogo e a vantagem virou desvantagem para o jogo de volta.
Celso Figueroa, meu amigo, como é que você vê essa partida?
Fala, Rafa, tudo bom, velho?
Tudo certinho.
Então, acho que como o Fred destacou, o Sport enfrentou o grande adversário do ano na temporada, até agora na temporada, né? O Sport, apesar de ter feito partidas importantes e tá participando de competições decisivas já há um tempo, vira aí Copa do Brasil, Sul-Americana e Copa do Nordeste, e até agora colocando também já na semifinal do Pernambucano, ele enfrentou um time que vem enfrentando competições decisivas e num nível acima, né, que é o Botafogo. O Botafogo de Jair é um Botafogo bem organizado, né? Um time taticamente muito aplicado, um time que sabe o que faz, que tem plena convicção, plena consciência de suas limitações desde a Série A do ano passado, inclusive, e que faz desse conhecimento, dessa sabedoria das próprias limitações, uma arma fatal para boa parte dos adversários. Hoje aconteceu uma coisa curiosa. O Sport foi um time bastante aplicado. O Sport de Ney Franco sabia o que ia enfrentar o Nilton Santos, né? O Sport de Ney Franco foi pronto, foi preparado para enfrentar um Botafogo que ele gosta de dar bola ao adversário, de dar campo ao adversário, que a primeira linha de marcação marca muitas vezes em sua própria intermediária. Isso faz parte do jogo do Botafogo, e o Botafogo faz isso com muita qualidade. E a principal aposta do Botafogo nesse formato é a velocidade de Sassá e de Guilherme no contra-ataque, né? E foi o que a gente viu, foi isso que decidiu a partida. Mas apesar disso, o Sport fez um bom primeiro tempo, e eu acho que foi isso que o Fred quis dizer com os bons sinais que a gente pode tirar dessa partida, né? Porque, como eu tô falando, tô elogiando o Botafogo, e indiretamente isso acaba servindo de parâmetro também para a gente entender que estágio o Sport se encontra no momento para a temporada. E pelo que eu vi no primeiro tempo, eu vi que o Sport tem um time competitivo para encarar os principais times do país no atual estágio da temporada. Né? Tem um time ao menos competitivo. Se é favorito, nem acredito que seja. Mas tem um time competitivo, sabe fazer um jogo. Só que eu acho que, curiosamente, quando o Botafogo teve um jogador expulso na reta final do primeiro tempo, acho que aquilo ali foi uma casca de banana para o Sport. Óbvio que ninguém está falando de absolutamente nada planejado. Mas o Sport voltou para o segundo tempo com uma postura diferente. O Sport voltou mais aberto. O Sport voltou com um homem a mais e em vantagem também no placar. O Sport tentou matar o jogo. O Sport foi para cima do Botafogo de maneira mais irresponsável até em algum momento, né? Com cuidado aqui para tratar essa palavra irresponsável, só porque eu não encontrei uma expressão melhor. E acabou entregando ao Botafogo justamente o que ele gosta, né? Que é fazer aquele abafa entre a primeira e a segunda linha e partir no contra-ataque. E foi assim que a gente viu que saíram os dois gols. E aí eu faço um destaque, já puxando só um spoiler aqui do que a gente vai analisar individualmente mais à frente, mas que é impressionante como o Matheus Ferraz sempre participa das jogadas dos gols que o Sport sofre, apesar de nem sempre ter um papel decisivo ali, sabe, ser o principal culpado. Mas nos dois gols do Guilherme, foram lá dele, num primeiro lance, Guilherme puxou para a direita e bateu. No segundo lance, acho que o Matheus Ferraz, pelo que eu vi, ele, inclusive, talvez tenha sido o ângulo da transmissão, óbvio, mas eu acho que ele se enganou com o kick da bola. Acho que ele podia ter pedido, inclusive, que Guilherme dominasse a bola. Acho que ele poderia ter chegado na frente, mas falo isso sem muita convicção. Mas aí ele protegeu o lado esquerdo dele, o lado direito, que foi justamente o que o Guilherme fez o primeiro gol. Aí ele protegeu o lado esquerdo, o Guilherme puxou para a esquerda dele, né? Direita de Matheus Ferraz, e bateu com felicidade também, né? Então, acho que isso foi mais ou menos isso, o papel do que a gente pode tirar de lição desse jogo. Entretanto, como resultado, de maneira geral, acaba sendo um bom resultado. Uma vez que o Sport conseguiu marcar um gol fora de casa, né? Um belíssimo gol de Samuel Xavier, inclusive, de rara felicidade também, e vai para a Ilha do Retiro com a possibilidade de passar vencendo por 1-0. E lógico que tem muito tempo pela frente, né? Mas se a gente fosse falar pelo que a gente viu nesse confronto de hoje, que é o que a gente tem para falar, diria que o Sport tem totais condições de reverter esse resultado.
Bom, Celso, tem totais condições mesmo, concordo com você. Só que eu acho que o que você falou de casca de banana, a gente também pode colocar em outro fator da partida. Por exemplo, quando o zagueiro do Botafogo foi expulso, o Bruno, o Ney Franco, na mesma hora, decidiu tirar Fabrício e colocar o André. Entendo a postura dele. Entendo querer ir pra cima, até porque com 1-0 já no placar, você já tá com uma vantagem ótima jogando fora de casa. Tá com o resultado na mão. Só que 40 minutos do primeiro tempo eu achei um pouco afobado, poderia ter ido pro intervalo pra arrumar, mas ele tentou aproveitar o momento. Só que aí tem um pequeno detalhe, que logo depois Ronaldo, que já vinha feito algumas faltas, já tinha sido chamado a atenção pelo juiz, faz uma falta, recebe amarelo e Ney Franco continua com aquele modus operandi dele, que é o quê? O jogador leva o amarelo, ele já procura substituir para não ter perigo de o jogador ser expulso. Aí ele coloca Rodrigo. Só que aí Rodrigo, com 6 minutos de segundo tempo, leva o amarelo, Botafogo consegue empatar a partida, quando vem de frente só tem mais uma substituição, bota Everton Felipe, e o que era uma vitória que poderia ter sido até elástica, se tudo tivesse dado certo para o Sport, se transforma numa virada que a gente custa acreditar. O que é que vocês acharam dessa sequência de decisões do Ney Franco? Vou colocar assim. Fred?
Eu não gosto, Rafa. Eu acho que o Ney Franco está exagerando nessa dose. tanto na do primeiro tempo com o Fabrício, era até como você analisou, era até aceitável que ele pensasse numa forma de deixar o time mais ofensivo, né? Quanto mais gols fora de casa, melhor ficaria a situação, ainda que o jogo fosse 2x2, por exemplo. Mas você tinha uma vantagem, você poderia pensar num 2x1, que o Sport teve muito perto de fazer. Mas o problema é que quando ele tira Ronaldo no intervalo, ele deixa claro que muito mais do que pensar ofensivamente, o que realmente leva a mudança é o cartão amarelo. O que eu quero dizer é o seguinte, se Fabrício não leva o amarelo naquele momento, ele não pensaria, vou tirar um volante aqui e vou colocar um centroavante. O que motiva é, eu tenho que tirar o volante, o que é que eu faço? Depois desse pensamento, ele, ok, ter pensado em colocar André, é aceitável. Mas não precisava do primeiro pensamento. Tudo bem que ele pode ter pensado, o juiz expulsou um cara do time dele no primeiro tempo, vai compensar na primeira falta que o Fabrício fizer, vai ser expulso. É um pensamento, assim, isoladamente, analisando só por esse jogo, é completamente aceitável, sobretudo a primeira substituição. Mas não dá para analisar isoladamente, porque é algo que vem se repetindo. E não há a menor dúvida que o time do Sport do primeiro tempo teria um encaixe muito melhor no segundo tempo. Porque o Botafogo, mesmo com homem a menos, o Botafogo precisava fazer o gol. E jogar para fazer o gol foge da característica que o Botafogo prefere. Você vê que assim que o Botafogo recebeu de presente o gol do Sport, né, assim que Lênis e Richelli entregaram, né, uma obra em conjunto, o gol para Guilherme, quer dizer, na verdade entregaram a bola e o Botafogo construiu bem, era 3 contra 2 e a bola chegou em Guilherme, ele finalizou muito bem. Assim que o Botafogo faz o gol, o Botafogo recua sua marcação para a intermediária. Deixa o Sport se abrir, deixa o Sport controlar o jogo. E aí o Sport foi bem novamente. Isso é que, é como o Celso falou, assim, algumas coisas ficam de positivo. Né? E o Sport, quando teve 1x1, o Sport foi dono da situação de novo. O Sport viu um Botafogo todo fechado e conseguiu jogar com inteligência. Criou a jogada do pênalti, que foi pênalti. Diego Souza bateu mal batido. É um pênalti muito mal batido, só com força, no lugar mais fácil do goleiro fazer a defesa. E ainda teve uma bola depois de um cruzamento na área que Matheus Ferraz finalizou, a bola pegou na trave, né? E daí veio mais um erro, que foi um erro. Esse aí foi bem... Esse não foi tão individual, foi mais coletivo, né? O erro do segundo gol, que estava completamente no ataque e permitiu que o Botafogo fizesse o que sabe de melhor, né? Então, assim, eu não gosto, Rafa, de virar quase que uma regra, né? Eu acho que é uma alternativa interessante. Você tira um jogador que está amarelado num jogo como esse, né? Que teve a expulsão do adversário, poderia sugerir um critério mais rígido do árbitro assim que Fabrício fizesse uma falta. Ok, mas se você deixar a análise individual e analisar o cenário de repetições disso, eu acho perigoso. Eu não sei, assim, era bom que alguém perguntasse a Sandy Franco nas coletivas, porque eu não sei se ele está fazendo isso, aproveitando que há uma sequência de jogos, há um desgaste, então ele faz isso e também aproveita para rodar um pouco o elenco. Eu não sei, assim, eu tenho que considerar todas as hipóteses, mas se a leitura dele for tira amarelo, leva amarelo, sai, ele fez isso inclusive com Samuel Xavier contra o Náutico, se a leitura for leva amarelo, sai, eu acho que está exagerado, acho que tem que ser um pouco mais ponderada essa decisão.
Porque tem a opção também do, assim, de alguma mudança tática. Porque imagina, levou 3 amarelos no segundo tempo, vai tirar todo mundo, entendeu? Tem que deixar a coisa ser repensada, na minha opinião também. Celso Gama, meu amigo, eu quero que você ache dessa mudança aí do Ney Franco.
Então, assim, a gente pode especular. Por enquanto, né? Assim, tem vários critérios que você pode adotar, que um treinador pode adotar na hora de fazer as suas substituições. Ele é o técnico, ele define os critérios, né? E esses critérios precisam ser respeitados. Eu não acho que o critério de tomou um cartão amarelo, ele é um critério de tanto peso para que você faça substituições quase que imediatamente. Fred já apontou algumas ressalvas, né? Desde a expulsão do jogador do Botafogo, enfim, as ressalvas que Fred já destacou. Mas o que falta, de fato, é a gente escutar de Ney Franco o que é que está passando pela cabeça dele. Porque, como você falou, em determinado momento, faltou ao Sport, principalmente ali a partir do gol de virada do Botafogo, a possibilidade de tentar mudar o jogo com um jogador que sabe fazer isso. Por exemplo, o Juninho. O Juninho é um jogador que ele vem fazendo isso muito bem. A gente já começa a cogitar a possibilidade de Juninho... chegou a cogitar, né? Uma vez que teve essa mudança hoje por Lene, né? Mas chegou a cogitar que Juninho, de repente, pudesse ocupar o posto de André. Não estou nem defendendo isso, mas isso mostra como ele vinha entrando bem, né? Ele é um jogador que faz bem isso, isso é inquestionável. E depois de ter feito essas três substituições por cartão, ele acabou impedido de ter essa carta na manga. Seria, de fato, uma carta na manga. A gente precisa saber de Ney Franco se, por exemplo, dentro da lógica dele e do sistema de jogo do Sport, a maneira como o Sport joga, ele precisa que o jogador esteja limpo, sem cartão, para que possa jogar com toda a intensidade, ou para que possa matar um contra-ataque. Os jogadores que foram substituídos são jogadores que fazem esse tipo de função dentro do jogo, que é aquela falta inteligente, a falta tática, com alguma frequência. Né? Samuel Xavier e Ronaldo poderiam ser obrigados a fazer essa falta, que faz parte do jogo do Sport, e ser expulso, já que existia a tendência, que o Botafogo já tinha tido um jogador expulso também. Então, assim, acho que a gente precisa ouvir Ney Franco. Se só pelo cartão, é só o receio de ter um jogador a menos, se você tirar, por exemplo, desse jogo do Botafogo, a expulsão do jogador do Botafogo, ela já não faz tanto sentido para mim, tá entendendo? E foi o caso de Samuel Xavier no jogo contra o Náutico. Aí quando coloca no contexto geral, como foi a premissa da análise de Fred, perde sentido para mim.
Bom, galera, depois dessas análises aí do jogo, da tudo Ney Franco, vamos para as avaliações individuais, né? Celso já começou com o Matheus Ferraz. Pode falar.
Eu queria justamente ir contra Celso. Eu acho que, assim, transformar Matheus Ferraz em vilão...
Mas nem foi isso que eu quis fazer, Fred. Se eu fiz isso, eu até peço desculpa. Eu só quis pontuar que, mais uma vez, ele acaba participando. Eu estava tentando destacar mais o azar de Matheus Ferraz do que a atuação negativa propriamente dita, que eu acho que ele vem crescendo, evoluindo no futebol dele, mas é impressionante como ele está sempre ali no lance.
Exato. Aí eu já concordo mais. Porque, assim, eu passei, não acompanhei o jogo com o Twitter e demorei um pouco a me inscrever. Escrevi antes de ler qualquer opinião e algumas pessoas, quando eu fiz a primeira leitura, eu não citei as falhas de Matheus Ferraz como determinantes. E vi uma enxurrada de críticas e por aí vai. A primeira coisa que eu acho que ajuda a levar toda a culpa e fazer meio que de Matheus Ferraz o Cristo, né, da partida, é o fato dos lances terem lembrado a jogada do gol do Joinville. Só que lembrar, nesse caso, é um pouco de uma armadilha. Porque contra o Joinville, o jogador veio no mano a mano com o Matheus Ferraz desde a intermediária, um lance que tinha jogadores do Sport dando proteção e que Matheus poderia ter antecipado, poderia ter dado o bote. Nas duas bolas de Guilherme hoje, Matheus não tinha muito como arriscar um bote. A chance dele de também resultar num drible ou num pênalti também era muito, muito grande. Ele, de fato, veja só, eu não estou aqui também querendo dizer que ele agiu perfeitamente nos lances, não. Esse tipo de jogada é um erro recorrente dele. Assim como fazer aquela falta fora de área abraçando o jogador, é um erro recorrente. Ele espera demais para dar esse bote. Mas as jogadas de hoje não deram muita opção. Os erros anteriores nas duas jogadas foram muito, muito mais graves do que o não bote, digamos assim, de Matheus Ferraz nas duas jogadas. E aí você também tem que dar o mérito ao Guilherme. Guilherme finalizou com muita frieza os dois lances. Tirou de Magrão na primeira, a bola ainda desviou em Matheus. Tocou por cima na segunda, variando o tipo de finalização. E assim, havia... Assim, os torcedores que estão babando de raiva de Matheus Ferraz e esquecem, por exemplo, que Diego Souza bateu um pênalti na mão do goleiro e foi muito mais determinante pro resultado da partida esse pênalti. Matheus Ferraz, assim, ele poderia ter dado... se ele tivesse dado um carrinho e ficado com a bunda no chão, não ia estar ninguém reclamando. Assim, o que causa o desconforto maior é a semelhança com o gol do Joinville e o fato de já ter acontecido outras vezes. Se não tivesse acontecido o gol do Joinville na quarta passada, ninguém ia estar culpando o Matheus Ferraz. Porque foram lances mano a mano, sem cobertura, rápido, dentro da área, contra um time que constrói muito bem suas jogadas. Então aqui eu não estou também aqui querendo dizer que o Matheus Ferraz é um grande zagueiro, longe disso. Eu só acho que assim é muito fácil apontar o dedo para ele e ignorar vários outros problemas que resultaram nos gols, né? Sobretudo, o plural é muito mais pro segundo gol. Porque o primeiro gol foi uma bola mal recuada de Lênis, né? Deu uma cabeçada no fogo. E Richelli, que às vezes tem que lembrar que volante pode ser um pouquinho grosseiro também, sabe? Um pouquinho grosso. E a bola Richelli, aquela bola, ele já estava muito cercado. Ele chegou primeiro na bola, ele poderia ter se livrado da bola. Poderia ter dado um bombão pro lado em que tivesse apontado e afastado a situação de aperto. O time estava ganhando por 1-0 fora de casa. Richelli tentou consertar o erro de Lênis, dominando a bola e ajeitando, andando pro próprio campo, sofreu uma carguinha que, assim, o juiz poderia ter dado falta, mas também não ter dado, não está longe de ser um erro, uma carguinha de jogo, caiu e proporcionou o 3 contra 2 muito bem feito pelo Botafogo. O Sport tem vários 3 contra 2 e não conseguiu construir daquela forma. Então, só para passar essa página de Matheus Ferraz, eu acho isso. Eu acho que poderia ter dado um bote, poderia ter tomado a bola. Se espera mais de um zagueiro, não é o meu zagueiro dos sonhos, não seria meu titular para uma Série A. Não sei se talvez até nesse elenco eu até cogitaria que a dupla fosse ele e Ronaldo Alves, que foi a melhor dupla que o Sport teve na Série A do ano passado. Mas eu, se fosse dirigente do clube, eu tentaria contratar um outro zagueiro para jogar ao lado de Ronaldo Alves. Os 3 que o Sport tem não conseguem se mostrar viáveis. Seja Matheus Ferraz com irregularidade, com erros recorrentes, seja Duval com a lentidão muito, muito grande, seja Henrique simplesmente por ser de vidro, né? Por não ser um jogador que consegue se colocar à disposição de um técnico por 3, 4, 5 partidas. Então, esse problema é Matheus Ferraz existe, mas também é importante não transformá-lo no Cristo do esporte.
Fred, você falou aí de Richelli, Lênis. A gente pode colocar também como os dois como destaques negativos dessa partida? É isso mesmo?
Lênis não. Acho que, pelo contrário, acho que a saída de Lênis criou o rombo ali da direita. Acho que Lênis foi bem. Foi bem no, na partida.
Também acho.
Deu uma boa bola para
ele. O Felipe também entrou bem.
Entrou bem também. Gostei de Everton Felipe. Inclusive, eu acho que contra o Santa Cruz, o Sport deveria abrir mão do terceiro volante e jogar com Lênis na direita e Everton Felipe na esquerda, já que não tem Rogério, né? E André de atacante mesmo. Mas talvez ele até opte por não ter André. Não sei, é outro jogo. É jogo em casa, um outro cenário. Mas acho que Lênis foi razoável. Foi correto e marcou muito bem. Eles vêm recompondo muito bem. Tanto que
aprendeu,
sem
né,
ele... Como é, Celso?
Aprendeu a jogar essa função,
aprendeu,
né?
Aprendeu, exato. Ele chegou aqui sem nenhum... Ele nem olhava pra trás, né? Pra marcar e agora que volta. E tá começando a se viabilizar. Ele tá começando a se viabilizar como jogador interessante. Enfim, não acho que ele fez uma partida individualmente ruim, não. Eu acho que se for para apontar destaques negativos, Rogério, sem dúvida nenhuma, né, para mim o pior jogador do Sport, em sequência, tá, há muito tempo jogando mal, não ajuda o time, não joga pro time. Rodrigo, estás falando?
É, Rodrigo também. Mas desculpa, termina a tua análise sobre o Rogério. Dizendo que ele não joga pro time.
É isso. Para mim, Rogério é o jogador que vem jogando pior no Sport de forma recorrente. É, para mim, a pior peça hoje do Sport é Rogério. Foi mal. André, para mim, entrou normal. Acho que até trabalhou bem as jogadas. Everton Felipe entrou bem. E Rodrigo também é um cara que não tem dado a consistência necessária na marcação. Então, assim, eu também não acho que foi um jogo que você pega muitas atuações negativas do Sport, não. Tirando o Rogério, que foi mal o tempo inteiro em que esteve em campo, os outros você consegue ver bons e maus momentos. Diego Souza também apagado, também controla, segurando pouco a bola e tem sua parcela de culpa significativa ao bater um pênalti tão mal batido. Eu acho que Everton Felipe, não, Lênis vem batendo pênalti, mas Diego Souza também tem aproveitamento gigantesco de pênalti, o pênalti era dele mesmo. O problema que já ficou claro é que ele faz aquela corrida, recua, né? Quando o goleiro não se mexe, ele meio que não tem o que fazer na última...
Tem pouco espaço,
né? Isso, foi assim que ele perdeu contra o Cruzeiro na Ilha. A bola estourou na trave também, uma porrada. E quando o goleiro não se mexe, ele dá uma porrada. E aí também a bola... O goleiro conseguiu, o Gatito conseguiu desviar e a bola pegar na travessão. Mas... para cravar de atuação negativa mesmo, o pior em campo para mim é Rogério.
Eu diria o seguinte, acho que Samuel Xavier foi importante para ele fazer esse gol, porque eu também vinha começando a questionar algumas participações de Samuel Xavier. Acho que ele vem tendo desempenhos de maneira geral, se a gente for pegar o histórico, um recorte mais amplo da temporada. Acho que ele vem rendendo abaixo da média, abaixo do que esperava. A dupla de zagueiros é o que está falando, é o que tem para hoje, né? O famoso o que tem para hoje. Fabrício, acho que vem tendo suas atuações regulares, isso sendo um elogio, né? Atuações boas de maneira regular. Richelli até acho que fez uma partida um pouquinho abaixo do que ele pode fazer, mas sempre um jogador com consistência ali na cobertura, na marcação, um jogador que aparece bastante como opção ali no jogo apoiado. Para fechar esse meio de campo aqui, acho que Rodrigo, meu Deus do céu, muito mal, mais uma vez. Tô em dúvida se ele ou o Rogério foi o pior da partida. Vou votar em Rodrigo, já que Fred já votou em Rogério. Rodrigo entra muito mal, acho que ele é em paz com que o sistema de marcação do Sport, de maneira geral, ele se desequilibra. Ele não pega com proximidade. Acho que ele está um pouco afobado também na hora de dar o bote. Erra passe. Enfim, achei muito ruim a atuação de Rodrigo. Mais uma vez, Diego Souza parado. Rogério Fred já fez a análise. Acho que é isso. E Everton Felipe entrou bem. Entrou muito bem, Everton Felipe. Acho que quando ele... entrou, ainda que tenha sido no lugar de Lênis, acho que ele fez um papel ali interessante, que era de buscar a bola ali na intermediária do Sport e levar a bola até o ataque. Acho que ele fez isso com qualidade. Eu acho que ele depois, quando entrou, ele acertou bem mais do que errou.
Bom, senhores, com isso a gente chega ao final de um telecast e vou fazer a pergunta mais perigosa desse programa. Algo mais?
Não, meu único algo mais é que eu não comentei sobre a possibilidade de reversão. E eu considero que a possibilidade existe, tá? Mas é chata. É bem chata, porque o Botafogo joga muito bem nesses moldes, né? Quando tem a vantagem. E provou isso, né? Inclusive, quando conseguiu empate, o jogo foi quando ele se tornou mais perigoso. Quando o Sport estava vencendo por 1-0 no primeiro tempo, 11 contra 11, o Sport bem postado na defesa, o Botafogo só chegava com bola parada. O Botafogo não conseguia construir nada, era bola na área e bola parada, bola na área e bola parada, bola na área e bola parada. Então, esse time do Botafogo, ele a zona de conforto dele é deixar o adversário se expor. Né? E ele conseguiu armar essa armadilha para o Sport. E na Ilha, o Sport vem com pressão. Agora, falta tanto tempo para o jogo que fica difícil fazer qualquer cenário. A gente não sabe como vão estar os times no dia 31 de maio, o que é que vai ter acontecido até lá. se vai ter lesão, se não vai. Então, na verdade, é o seguinte, congela esse resultado, que poderia ser 1-1, 1-0 para o Sport, ou 1-1. Os dois seriam muito bons, seriam até parecidos, na verdade. 1-0 fora de casa e 1-1 são resultados bem parecidos, né? Eles só mudam no próprio 1-0 e no próprio 1-1 na volta. O resto são, o clube da casa precisaria dos mesmos resultados, né? Todos os, a não ser que começasse a ter empates desproporcionais, digamos assim, né? 2-2, 3-3, são muito raros de acontecer. Mas levou o gol e agora a vantagem toda do Botafogo. A única carta na manga do Sport é 1-0. E 1-0 é sempre factível, né? Mas com muito risco. Né? O time do Sport tem levado muito gol. Mesmo que contrate um zagueiro até o dia 31 de maio, não vai poder utilizá-lo. E, portanto, o melhor que eu tenho a dizer sobre a partida de volta é isso. É congela. E uma semana antes, a gente refaz aí. Para sentir se como vai estar esse Sport, como vai estar o Botafogo, o que é que vai estar ao redor, né, da partida nesse momento. Por enquanto é só arquivar, fica o resultado negativo e fica a lição. Né, uma lição de que na Série A, se bobear, meu amigo, acontece o que aconteceu hoje no Engenhão.
Celso, você não tem não, né? Nada para falar não.
Não.
Então é isso aí, galera.
Manter o critério.
Beleza. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.